Eu dou pedagogia muito nesse viés, a ludicidade, né? A gente gosta de trabalhar com brincadeiras justamente por isso, porque a criança aprende, o jovem, o adolescente, o adulto, aprende brincando e não sabe o que está aprendendo. É uma forma gostosa de aprender.
Moi, camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Damito e o tema de hoje é ludopedagogia. Muito bem, bem-vindos ao podcast Papo de Educador. Mais uma vez, mais uma semana. Muito feliz de poder estar gravando esse podcast. É de um tema bastante interessante. Confesso, um tema que eu não conheço muito. Então, assim como vocês que entraram, estou bastante ansioso de ouvir esses dois gigantes, dois especialistas no tema, para falar um pouquinho para a gente sobre a ludopedagogia. Eu percebi que eu estou sendo bobo de ficar fazendo mistério no início dos episódios, porque o título do episódio já está aí no título do post, né? Então, não preciso ficar fazendo onda para falar qual que é o tema. Eu gostaria de começar apresentando para vocês o Renê do Vale. Renê do Vale, ele é host do podcast RecreCast, ele é professor de educação física, recreador, bom, e mais um milhão de coisas. Vocês já devem estar acostumados, né? Geralmente a galera que vem aqui Papo de Educador, eles fazem um monte de coisa. Então, seja bem-vindo ao Papo de Educador, Renê.
Opa, Danamito, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por falar que nós somos mestres da ludopedagogia. Não chegamos a isso ainda, mas estamos no caminho.
Eu já tive a honra de participar do podcast do Renê. Você lembra qual era o RecreCast? O 22, não é isso?
Isso, eu acho que era o 22, isso mesmo.
Então eu participei do número do RecreCast 22, então depois vocês entram aqui no post desse episódio, vou deixar lá o link do podcast do René. Foi um podcast bastante legal, foi um podcast que eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, falar um pouquinho sobre a minha ideia de educação, sobre o início do Papo de Educador. É legal que aqui no Papo de Educador a gente entrevista muita gente, a gente conversa com muita gente, mas eu falo muito pouco sobre mim, sobre a minha história. Às vezes você que está ouvindo o podcast Papo de Educador há pouco tempo, você deve ter pego somente algumas pequenas gotinhas, né, da minha experiência, e lá no papo no RecreCast eu falei bastante coisa, então obrigado por essa oportunidade, viu, Renê? Queria também convidar, apresentar para vocês Lucas Falcão. Ele é recreador, professor de história, ele é do Fabricantes, que vai falar também um pouquinho sobre o trabalho dele, sobre a experiência em ludopedagogia. Seja bem-vindo, Lucas, pela primeira vez, então, ao podcast Papo de Educador.
Cara, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. É uma satisfação muito grande estar falando com você. Lhe conheci também no podcast do Renê, René falando muito bem de você, sobre as suas experiências, e são essas experiências que a gente constrói o nosso material de trabalho, cara. Engraçado que depois que eu vi você falando no podcast sobre a sua experiência na Tailândia, sobre sua experiência de vida, né, eu sempre atribuo um pouco da sua fala nas minhas palestras, nas minhas atividades aqui no dia a dia, principalmente com grandes públicos, né? No que se trata de educação, que a gente se faz educação é com trabalho, não existe fórmula mágica, né? Mas é uma satisfação grande, a gente vai discutir um tema que é muito agradável aos meus ouvidos, ao meu raciocínio, em estar pensando a educação e pensando nessa forma lúdica de ensinar, que é a ludopedagogia. Legal?
Bacana, ambos falam então de um dos estados mais queridos do Brasil, que é a Bahia, né? O Lucas, qual é o nome da sua cidade mesmo, Lucas?
Ó, eu sou de Jaguaruara, nasci em Jaguaruara, no interior da Bahia, exatamente no sudoeste da Bahia, e hoje eu moro em Santo Antônio de Jesus, Recôncavo Baiano, né, que é a região próxima à capital Salvador. Estamos a aproximadamente 200 quilômetros de distância, né, em tempo mais ou menos 2 horas de viagem.
Rapaz, esse é o perto de Mineiro, né? Não é de Baiano isso aí, poxa.
Mais ou menos,
estamos perto, logo ali, né?
Assim,
200 quilômetros.
Se eu comparar a cidade que eu morava antes, eram 6 horas, né? Então é bem perto.
Ah, não, a Bahia ela é gigante, né? É verdade.
Bem gigante.
É verdade. A Bahia, eu não sei, acho que é o segundo maior estado do Brasil, ou tô falando besteira?
Segundo maior estado?
Acho que eu acredito que sim.
O maior deve ser Amazonas, não é isso? Terceiro?
É, o maior é Amazonas, aí depois vem Mato Grosso, se eu não me engano.
Os professores de geografia estão se contorcendo aí, né, com a gente. Ó, eu perguntei pro professor Google, a Bahia tá como quarto estado, né? Mas tá bem, né? Porque
quarto?
Primeiro vem Maranhão, é isso
27,
mesmo?
Né?
Não, tá errado isso aqui.
Maranhão.
É isso mesmo?
Tá errado,
né?
Não, o Maranhão é pequeno.
Acho que o Google, o Google tá me trolando aqui. Ah, não, achei, ó. Uma segunda lista aqui. Bom, os professores de geografia vão ter que falar pra gente se isso aqui é verdade ou não, mas eu dei uma pesquisada rápida aqui. Diz que primeiro é Amazonas, como a gente esperava, depois vem o Pará, e o Pará é bem grande também, né? Aí depois vem Mato Grosso, uhum. Minas Gerais, e acho que aí vem a Bahia. Bom, mas deixa isso pros professores de geografia que estão nos ouvindo o podcast. Vamos arriscar, vamos ficar na nossa área, que é melhor, né? Então, e aí o Renê tá falando da capital Salvador, é isso, Renê?
Isso, da capital. Moro aqui em Itapuã.
Bacana, bacana. E eu tô falando da cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Vamos então pro nosso bate-papo? Muito bem, então vamos aí. Aí vem aquela pergunta tradicional sobre ludopedagogia. Nós falamos aqui no Papo de Educador sobre diversas teorias educacionais, sobre metodologias, sobre estratégias de aprendizagem, até mesmo de algumas pedagogias, a gente já falou das mais variadas, a gente já mencionou diversos autores, e eu tenho certeza, apesar de não conhecer muito a fundo a ludopedagogia, nós vamos repetir alguns autores, porque algumas das bases da educação elas acabam se coincidindo, mas eu quero fazer para vocês a pergunta, ludopedagogia. O que é? O que come? Onde vive? Como se reproduz?
Vamos lá, galera, é o seguinte, a ludopedagogia, né, é um termo novo aqui no Brasil, né, mas é um termo antigo no que se trata da sua prática, né, os professores sempre tiveram uma preocupação muito grande em saber ensinar, né, em ter noção do que o aluno está aprendendo. E a forma lúdica de ensinar sempre foi um tema de discussão, em algumas vezes tomado como uma proposta difícil por ser inovadora, enfim. Mas a ludopedagogia quer dizer a arte de ensinar brincando, né? Ou a ludicidade no ensino, e aí várias são as traduções da ludopedagogia. Né? Mas a gente costuma dizer que é a arte de ensinar e aprender brincando. E tem vários pontos que nos traz a essa discussão do ensinar brincando. Né? Há várias práticas que elucidam esses termos ludopedagogia.
E me diga uma coisa, já fazendo talvez uma pergunta que você vai falar mais pra frente, mas quando a gente fala de ludopedagogia, de algo lúdico, eu já imagino a educação infantil. Ela é exclusiva, eu sei que ela faz parte da educação infantil, mas ela é exclusiva à educação infantil ou não?
Na verdade, a gente relaciona muito o ludo, né, com coisa infantil, né, com brincadeiras. Quando você imagina logo o ludo, você imagina uma sala colorida, né, as pessoas pensam. Já que a ludopedagogia é simplesmente deixar uma sala toda colorida para as crianças brincarem. Mas a ludopedagogia pode ser trabalhada dentro do ensino superior. A forma da ludopedagogia é como você vai trabalhar isso no ensino superior, né? Como que você vai transmitir esse conhecimento? E a gente fala, como eu e o Lucas, nós dois somos recreadores, né, Lucas? A gente traz muito para a nossa prática no dia a dia de ludopedagogia, nas nossas palestras, nossos workshops. A gente faz muitas brincadeiras como forma de ensino aprendizagem. Nós damos diversos conteúdos do que trabalhar. Por exemplo, a gente ensinou uma vez no workshop, foi sobre o quê? As grandes navegações, né, Lucas? Através de uma brincadeira. Nós trabalhamos sim. Grandes navegações, uma matéria de história.
Com o Jockey Po.
Com a brincadeira Jockey Po, que é super simples, mas como que você traz as grandes navegações no Jockey Po, né? Então, acho que é mais esse olhar criativo mesmo, e esse olhar lúdico da brincadeira e do conteúdo que você está passando.
Eu sei que algumas coisas são muito visuais, é difícil, mas vocês conseguem explicar, assim? Eu estou muito curioso para entender como que vocês fizeram isso, dá para dar um exemplo?
Vamos lá, Lucas, que é professor de história aí. Vai.
Vamos lá. Cara, é o seguinte, a corrida imperialista, né, foi quando os grandes países, os dominantes, né, saíram à procura dos novos continentes, né, após o grande crescimento da produção dos barcos, das caravelas, o crescimento náutico, né, enfim. E aí quem descobria os espaços acabava dominando. E aí havia muitas brigas, né? Principalmente no que se trata da África, aqui América. Se você observar o mapa da África mesmo, as linhas são bem retas e é bem difícil ver isso, por exemplo, aqui no Brasil. Né? A divisão política, né? Dos espaços lá de cada país. Mas enfim, cada país ele saía disputando espaço território por território E para explicar isso de forma lúdica, né, a gente resolveu trazer para a sala de aula. E como o René falou, os professores ficam abismados que muitas vezes têm dificuldade de estar trabalhando determinado assunto. Esse é um dos assuntos que alguns professores têm dificuldade. E a gente traz vários pregadores, mini, a gente leva mini para ficar mais bonitinho, vamos dizer assim. Mas pode trabalhar pregadores, bolinhas de papel. Cada aluno recebe 3 bolinhas de papel que são os seus territórios. E aí ele vai jogar jokeipô com os colegas da sala. A gente dá um tempo de mais ou menos 5 minutos e eles vão disputar entre si, de preferência que você inicialmente não repita o coleguinha que você já jogou jokeipô, e eles vão jogar uma partida com cada colega, né? O colega que for perdendo as 3 bolinhas, né, os 3 pregadores, vai saindo da brincadeira e vai ficar os demais. No final daquele tempo determinado, a gente confere e faz o ranqueamento daqueles alunos que tiveram a maior quantidade de bolinhas, ou pregadores, né, ou grampeadores, seja lá como o professor fez, a maior quantidade de itens, né, e o que tem a menor quantidade. E a gente faz isso, uma comparação com os países que mais dominaram, como França, Portugal, Espanha, Inglaterra. E aí faz um trabalho também multidisciplinar com a questão das línguas faladas, né, aqui na nossa América. Né, o inglês, o espanhol, o português, e dá para fazer um trabalho muito bacana dessa forma, né, com o jokeipô, ou se não pode ser o par ou ímpar, e aí por diante.
Que bacana. Essa ludicidade, ela, a gente aborda ela um pouquinho aqui no Papo de Educador quando a gente fala de neurociência, né? É um dos meus episódios favoritos. Se eu não me engano, também é o episódio 22, assim como eu participei lá no Recrecast, se não me engano, 22 aqui no Papo de Educador, é sobre neurociência. E é um episódio com o professor Rezende fantástico, que ele fala, inclusive, ele dá alguns exemplos de como a ludicidade ajuda, né, na retenção daquele conhecimento, a atingir determinados objetivos de aprendizagem. Então é uma coisa que é muito rica a gente usar, né? Só agora em relação à ludopedagogia, e quero fazer uma pergunta para vocês. A ludopedagogia, ela é a mesma coisa que pedagogia do brincar ou são coisas diferentes?
Na verdade, não são diferentes, né? A pedagogia do brincar, há uma pequena diferença, que uma forma como você aplica, né? A pedagogia do brincar vem muito do como você escolhe, como você faz ali a brincadeira. E a ludopedagogia é a preocupação de como a pessoa vai entender aquilo. Nós temos um projeto juntos, que é a Ludopedagogia Empreendedora, que nós tratamos dessa forma de ensinar, né, um exemplo, empresas, por exemplo, né, a gente fez um trabalho com uma empresa que estava tendo problemas de relacionamento interno e externo, né, seja com os clientes internos ou os clientes externos, né, os clientes, os pais dos alunos, por exemplo, a gente fez isso em uma escola, e os clientes internos são os próprios colegas de trabalho. E nós utilizamos diversas ferramentas, lúdicas, para discutir com os funcionários que juntos eles poderão vencer muito mais, né? Que não é só uma questão de lucro do dono da empresa, mas sim uma sensação de bem-estar por você estar executando um bom trabalho no seu, não só por ser um local de trabalho, mas porque para a vida a gente necessita se sentir bem, né? E se não está se sentindo bem, o que deve ser feito? Então, tudo isso é discutido de forma bem lúdica, prazerosa. A gente consegue anotar os feedbacks de cada funcionário, né, e passar pro gerente, pro dono da empresa, um pouco de como ele pode atuar, né, seja de forma lúdica ou absorver conhecimentos a respeito do trato, né, do manejo do trabalho na sua empresa. Então, a ludopedagogia, ela está além do brincar, né, então não é só a pedagogia, né, do brincar, não é só analisar o brincar. Ela está entre o ensinar e o aprender, vamos dizer dessa forma. Correto, René?
Correto, é isso mesmo, Lucas.
A gente até conversou off-topic antes de começar esse episódio, que é com os episódios dos papais, né? O Lucas tava lidando com a Belinha, né?
Com a Belinha.
Com a filha dele de 7 anos, o René também tá com a Bia. a filha dele de 3, é isso?
Isso, 3 anos.
E enquanto nós falamos sobre os filhos, eu tava com o Luquinhas, o meu filho de 5 meses no colo aqui. Então é quase que um podcast dos papais aqui. Algo que me deixa com bastante alegria, né?
Com certeza.
E aí eu quero saber o seguinte, quais são aí os fundamentos da ludopedagogia?
É, a ludopedagogia, ela tem alguns pontos, né? Vamos dizer assim, vamos chamar por pontos importantes, né? Dentro da ludopedagogia. É, o primeiro é a criatividade, né? Principalmente nas séries iniciais, a ludopedagogia, ela trabalha muito com a criatividade, né? O desenvolvimento sensório-motor, né? E cognitivo, que são uma espécie de ferramentas que a gente habilita o adulto que muitas vezes deixa a criança dentro de si sair, porque ele se sente melhor para a criatividade, na relação com o outro, enxergar a vida de forma positiva, isso lá na frente, né? Nós trabalhamos, temos também, dentro dos fundamentos da ludopedagogia, as relações socioculturais, né? A influência dessas relações socioculturais na formação do indivíduo, na formação do ser humano, né? Então, são alguns pontos que a gente tem como fundamento da ludopedagogia. Outra situação importante aqui é os estímulos que há dentro da ludopedagogia, né? Como estímulos da memória, né? Independente da idade. Você estava falando há pouco aí a respeito do qual o público-alvo, né? Se pensa muito criança, quando se ouve pedagogia, lembra muito criança, né? Mas hoje já tem alguns estudos voltados para a área da pedagogia empresarial, enfim, das relações interpessoais e aí por diante. E no caso da ludopedagogia, ela é trabalhada desde a criancinha até a terceira idade.
É importante o contexto do aluno quando se refere à aprendizagem do aluno, né? A gente tem que entender o contexto que aquele aluno está inserido, não só em sala de aula, não só no ambiente de aprendizagem, mas também no ambiente externo, no ambiente da casa dele, onde ele vive, onde ele mora. Isso, querendo ou não, implica na aprendizagem daquele aluno. E a gente fala muito, né, Lucas, nos nossos treinamentos, que além da didática, é importante a gente se atentar à matética, que foi justamente um dos episódios aqui do Papo de Educador, né?
Isso mesmo.
Fala da matética, que é a arte de aprender, né? Então a gente também tem a didática, é a arte de ensinar alguma coisa a alguém, e a matética é a arte de aprender. Então a ludopedagogia vai muito nesse viés de a gente entender qual que é o tempo de cada aluno na aprendizagem, e com a ludopedagogia tentar aproximar essas realidades para que todos os alunos aprendam da mesma forma, não da mesma forma, mas aprendam no mesmo ritmo, e dentro dessa ludopedagogia, tentar identificar o ritmo de cada aluno, se alguém tiver com mais dificuldade, dar um auxílio maior com a ludopedagogia para aquele aluno. Então, muito do contexto vai nessa linha da matética, do quanto e como o aluno aprende.
Eu acho que bom, eu que nem falei, sou bastante iniciante, eu gostaria que vocês me corrigissem se eu estiver equivocado. Mas esse tipo de atividade, acho que a ludicidade, ela nos ajuda a detectar, talvez, inclusive, algumas, como eu posso falar de maneira assim, não equivocada, algumas falhas no processo de aprendizagem, né, da criança. Acho que a diagnosticar, por exemplo, deixa eu ser prático, tá? Então, por exemplo, quando você ensina um conceito ao seu aluno, você não está utilizando uma metodologia ativa, tá? Você está usando uma exposição, e você pergunta, entenderam? Meu, é muito raro alguém falar assim, não entendi, né? Geralmente você vê na cara do elemento se ele entendeu ou não, ou se ele for um bom ator, você depois vai ver no questionáriozinho que normalmente, depois de utilizar uma exposição, os professores fazem, né? Eu acho que durante a ludopedagogia, quando você está ensinando através da ludopedagogia, fica difícil você esconder, né? Que você não compreendeu um conceito, ou então que você ainda não atingiu um determinado propósito de aprendizagem, ou eu estou equivocado?
É isso mesmo. Na ludopedagogia, assim, fica difícil do aluno esconder que não entendeu, porque muitas vezes no processo de ludopedagogia, para ele poder executar aquela ação, ele tem que ter entendido o conteúdo. Então, se ele não entende o conteúdo, ele não consegue dar esse feedback que é a parte da ação das atividades, por exemplo, da corrida imperialista. Os alunos que normalmente não entendem são aqueles alunos que no final da atividade, na hora de dar aquele feedback, aquele bate-papo, é um aluno que normalmente ele vai ficar só ouvindo e não vai conseguir contribuir com alguma coisa. Mas dificilmente, assim, dentro da minha experiência, quando você faz uso de atividades, de brincadeiras, de jogos dentro de sala de aula para num processo de ensino-aprendizagem, dificilmente o aluno vai conseguir entender ou captar aquela informação. Às vezes não pega a informação como um todo, né? O contexto geral, mas assim, os conceitos, ele consegue entender os conceitos e trazer para ele e expor, às vezes, não da forma mais correta, mas muitas vezes ele consegue expor isso. Eu dou pedagogia muito nesse viés, a ludicidade, né? A gente gosta de trabalhar com brincadeiras justamente por isso, porque a criança aprende, o jovem, o adolescente, o adulto, aprende brincando e não sabe o que está aprendendo. É uma forma gostosa de aprender.
Legal, aprendi com o outro também, né? Isso me parece muito com um socio-interacionismo, ou eu estou equivocado?
Sim.
E assim, ó, Damiani, tem algumas questões que, ao vendo o René falar e dentro da sua pergunta, cada professor, principalmente da educação infantil, ele emite um relatório dessa relação ensino-aprendizado, né? Tem alguns teóricos que dizem que o bom é que o profissional da educação, ele ensine menos e os alunos aprendam mais. Então, vai muito dessa inspiração que a ludopedagogia provoca nesses alunos. Então, vai facilitar o trabalho do professor no sentido de passar o conteúdo e vai instigar esse aluno a procurar um aprendizado mais específico conforme as necessidades que ele tem, né? Com ressalva aqueles alunos que já possuem uma dificuldade no que se trata de dislexia, enfim, né? Dentro dessas questões, onde isso também facilita o diagnóstico, né? A ludopedagogia, porque eu estou utilizando uma ferramenta lúdica para ensinar aqueles alunos um determinado conteúdo, onde determinado aluno ele não consegue ter uma interação maior com os demais. E isso abre o olhar do professor para algum problema que está acontecendo, seja um problema das relações sociais daquele aluno, ou seja, de algum problema clínico, beleza?
Apesar que essa frase que você falou é uma frase que ela é bastante, bastante conhecida, acho que, se não me engano, é do Dewey. Ela fala que é o máximo de aprendizagem com um menor de, com menos ensino, alguma coisa assim, né? Que é essa a questão da aprendizagem mão na massa, de botar coisa para acontecer, é isso mesmo?
Na verdade, essa frase eu acho que é do Comenius. Ele que tem aquele, um dos primeiros livros falando sobre didática
magna.
A didática magna, né? Que ele fala que o professor tem que ensinar menos e os alunos aprenderem mais, né? Ou seja, o ato de brincar, ele impulsiona a criança e o adulto a treinar seu corpo, né, seu cérebro, seu corpo de uma forma geral, a viver bem a diversas situações, beleza? E o bacana da brincadeira é isso, que são ensaios da realidade, né? Então ele fica assim, poxa, que bacana, eu gostei disso, não sabendo ele que aquilo já é uma forma de treinar ele para o futuro, né? Treinando para as frustrações, treinando para as relações sociais, né? A questão da presença do outro, o que é que gera em mim e aí por diante.
Cara, que bacana, não tinha sacado isso. Realmente, a brincadeira era uma preparação para a vida real, né?
Com certeza.
Em vários aspectos. Olha que interessante, nunca tinha associado isso.
Quer ver um exemplo, Damiani? Quando a gente faz as nossas atividades, né, seja um workshop, um curso de 3 horas, 4 horas, ou uma oficina com um tempo maior, a gente tem alguns momentos durante essas atividades que é de treinamento cerebral, onde a gente trabalha movimentos, né? Um exemplo, você conhece a brincadeira Escravos de Jó, correto?
Sim, sim.
Essa brincadeira Escravos de Jó, ela faz com... Tem gente que usa copo, bolinha e vai fazendo esse movimento. Isso é uma forma de treinar o cérebro. E tem alguns movimentos que a gente pode fazer com as duas mãos, né? Um exemplo, com uma mão você faz um coelho, ou você pode fechar uma mão e apontar com a outra e invertendo isso, né, treinando o seu cérebro. Existem vários outros movimentos que isso pode facilitar a nossa mente. Isso é muito trabalhado na terceira idade, cara. A gente vai perdendo um pouco, né, desse raciocínio lógico, e esses treinamentos ajudam muito nessa questão do aprendizado, né, facilitando esse pensamento. O idoso, ele começa a dizer, poxa, eu estou treinando isso, já está facilitando na relação com os meus filhos, o que antes eu tinha um pouquinho de dificuldade, né? Então, esse aprendizado que a ludopedagogia aplica, né, ela é levada a diversas faixas etárias, né? Então, não adianta eu estar falando da ludopedagogia apenas para o ensino formal, mas tem esse ensino informal aí que tem ajudado muita gente, cara. Muita gente mesmo.
Que bacana. E aí, o professor que está nos ouvindo, e falo, poxa, legal, eu quero utilizar a ludopedagogia na minha sala de aula, independente aí da disciplina que for ou a área que ele lecionar. Quais seriam os passos para que isso pudesse acontecer? Vocês podem nos dar aí um passo a passo inicial?
Olha, hoje, graças a Deus, existe uma série de universidades, né, série de faculdades que já possuem pós-graduação na área, e as pós, elas possuem uma grade curricular bem vasta, que vai desde atividades recreativas a essa formação do pensamento da ludopedagogia com seus fundamentos, estudo do crescimento cognitivo da criança, né, cada faixa etária dentro de uma programação, né, e aí vem dentro dessa programação neurolinguística, né, e aí por diante. Então, hoje está muito mais fácil, né? Eu fiz uma pós-graduação, foi em 2015, né, na área, e o que abriu para mim um leque muito grande de atividades, e isso tem facilitado muito. Então, você hoje, professor, você hoje educador de diversas áreas, animador, recreador, você que trabalha nas relações sociais, se puder dar uma lida, se puder fazer uma pós, se puder participar de algum curso voltado para essa área de ludopedagogia, é muito interessante porque facilita a forma como você vai abordar determinado conteúdo. Um exemplo, hoje, uma das formas de aplicar ludopedagogia, e aí o Renê pode até falar melhor do que eu, é o Lego Sirius, né? O Lego, né? Na formulação de soluções para as empresas. Né, tem várias empresas investindo nessa área lúdica, para que o profissional ele atente o seu olhar na solução dos problemas das empresas, das indústrias e aí por diante.
Hoje, a ludopedagogia, a gente consegue, para quem quer entrar na área, assim, eu indico, né, o Lucas falou a parte mais acadêmica, a parte mais formal, eu indicaria também o profissional procurar por cursos, né, de recreação. Eu acho que é um bom caminho, ou congressos que falem de jogos e brincadeiras, jogos de tabuleiro, jogos, grandes jogos, pequenos jogos, jogos para sala de aula, jogos em dias de chuva, enfim, brincadeiras em dias de chuva. Eu acho que é um bom... E no YouTube aí, cara, tem tanta coisa que a gente pode achar, tantas aulas, põe lá, aula criativa da matéria X. Pô, você vai achar um monte de coisa, professores do mundo inteiro que usam diversas metodologias, diversos jogos dentro de sala de aula para ensinar os conteúdos. E a ludopedagogia, ela faz o meio campo entre várias metodologias, né? Então, com a ludopedagogia, a gente consegue trabalhar uma metodologia ativa, que seria o Lego Serious Play, né? Que é a metodologia baseada em aprendizagem, baseada em projeto, né? Então, em um problema. Tem a metodologia ágeis também, que a gente consegue trabalhar com a ludopedagogia. As metodologias imersivas, que aí entrariam realmente os jogos, as brincadeiras, que é algo bem imersivo. A criança tem que viver aquilo ali, o jovem tem que viver aquilo para poder aprender. Então, eu aconselho muito ir para cursos, pesquisa. Ainda mais quem está no sudeste do Brasil, existem, sei lá, centenas de opções de curso para ele poder fazer, de congressos, de encontros. É assim, hoje o que não falta é acesso ao conhecimento, e está cada vez mais fácil, né? Aqui, por exemplo, o Papo de Educador é um acesso ao conhecimento incrível. Você aprende muita coisa aqui no Papo de Educador de forma gratuita, né? Basta a gente dar uma pesquisada, uma procurada, né? E esses dias atrás, eu e o Lucas, né, no mês de abril, nós realizamos o Congresso Baiano de Recreação e Ludopedagogia. Então, assim, fica aí também, procurar no YouTube, Congresso Baiano de Recreação e Ludopedagogia. São 13 palestras sobre o tema de como ensinar, cada um com suas vertentes da recreação, cada um com suas vertentes da área de educação, falando desse processo de aprendizagem, como ele é simples e como a gente tem que mudar o nosso olhar para a educação.
Que bacana. Eu queria aproveitar que você está falando sobre material e fazer uma recomendação. Já é a segunda vez que eu vou recomendar, a próxima vez, Jefferson Antunes. Já dá para pedir música aqui no Papo de Educador, que é o canal do YouTube dele, que é Pesquisa e Jogos, do professor Jefferson Antunes. Fala sobre jogos, fala sobre pesquisa, ele fala sobre bastante coisa nessa área, eu acho que pode ser bastante proveitoso. Você sabe que é interessante, eu gosto de trazer aqui no Papo de Educador diversos temas, não somente aqueles que são mainstream, porque eu acho que isso complementa a nossa formação, né? Esse olhar, como eu posso falar assim, esse olhar mais amplo, wide, ele vai servir para nos ajudar coisas que às vezes nós nem entendemos e nem temos essa consciência. Eu sempre lembro quando alguns amigos meus falam que eu sou o cara mais eclético. Alguns falam aleatórios que existe, porque eu gosto de participar de eventos diferentes, eu gosto de assistir palestras sobre temas diferentes que não são da minha área, e que assim, às vezes diretamente a gente não encontra uma relação direta, mas eu lembro muito da história do Steve Jobs, longe de mim querer me comparar a ele, óbvio, né? Mas é claro, ele é uma referência em muitas áreas, mas eu lembro da história dele quando ele cursou uma disciplina de caligrafia na universidade, né, que não tinha a menor relação com a formação dele e como que essa ele fala, né, as biografias dele falam como os conceitos que ele aprendeu nas aulas de caligrafia influenciaram o design do sistema operacional da Apple, né? Então, de alguma maneira, as coisas elas se encontram lá na frente. Uma coisa super bacana de falar para você, professor que está nos ouvindo, que quer utilizar a ludopedagogia, mas não você olha de bate e pronto, fala, quero inovar, quero usar a ludopedagogia, mas isso não se encaixa na minha disciplina, porque a minha disciplina ou ela é muito séria, ou ela é muito teórica. São coisas que a gente ouve com muita frequência, e eu tenho certeza que o Renê e o Lucas também ouvem bastante isso quando vão falar de ludopedagogia para professores, né?
Só para complementar o que você falou aí de conhecimentos aleatórios, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter um conhecimento cinto de utilidades do Batman. A gente vai aprendendo e vai compartimentando tudo, né? Legal. Coisas aleatórias. Mas em algum momento, aquele negócio que tá lá, aquele alfinete lá guardado, aquele bolsinho lá de trás do cinto do Batman, a gente vai precisar para alguma coisa e vai ser muito importante.
É o famoso repertório, né?
Oi?
É repertório. Isso é muito rico pro professor. Mesmo que às vezes você não encontre nesse momento uma utilidade, aquilo em algum momento vai fazer sentido, igual nós estamos batendo. Isso é muito importante. Ou isso, às vezes, uma angústia que eu ouço com muita frequência é falar, não, mas eu sou professor, eu tenho que dominar a minha área, eu tenho que me especializar na minha área, eu tenho que saber um pouco de educação e eu vou ter que saber mais esse monte de ferramenta. Não é necessariamente saber todas as ferramentas, mas saber que elas existem, ao menos, né? Saber pelo menos, talvez você não conheça a estrada, o caminho inteiro, mas saber que existe uma direção a ser seguida, isso é muito rico, né?
No que se trata desses... Você, professor, que está ouvindo aqui o podcast, eu estava dando um exemplo a um professor de matemática que chegou para mim aflito porque ele não conseguia passar aqueles assuntos. E eu disse, faça eu dei uma sugestão para ele. Como eu sou da área de humanas, fica... No que se trata de conteúdo, eu disse, poxa, cara, eu não entendo de matemática, mas eu entendo que todo aluno precisa ser inspirado, e quando você inspira o seu aluno, você instiga o seu aluno, você consegue trazer ele para o seu time, trazer ele para o seu conhecimento, para a sua aula, para a sua prática. E aí eu dei a sugestão para ele fazer um campeonato. Na época, ele não lembro o assunto que ele estava trabalhando, mas ele fez da seguinte forma. Ele fez um campeonato de futebol que os alunos gostavam muito, né, futebol e vôlei, e os meninos tinham que fazer uma partida, e cada partida tinha a parte prática na quadra e a parte teórica, que era com a solução das questões, das operações, não sei se foram algumas operações, alguns casos na matemática, e ele pôde inspirar os alunos, poxa, para eu ser bom na bola eu tenho que estar bom aqui também na parte teórica com matemática e aí por diante. Então, assim, eu acho que vai muito desse senso de pesquisa do professor de estar viabilizando, né, essa criatividade, essa inspiração dele para a sua prática docente.
E aí eu queria, já caminhando para o final do nosso episódio, eu gostaria de pedir que vocês fizessem indicações e, claro, falassem do trabalho de vocês, falassem do Fabricantes e também falassem um pouquinho sobre o Educação Lúdica.
Eu posso indicar o nosso canal lá no YouTube do nosso congresso, que, como já falei anteriormente, são 13 palestras. Acho que no momento aqui, acho que é a coisa mais oportuna, né, que o congresso foi justamente sobre essa temática ludopedagogia. Procura lá no YouTube... Renê do Vale, você vai achar o meu canal, e estão em todos os vídeos lá, você vai poder comentar, os próprios palestrantes respondem aos comentários do pessoal, interajam, a gente manda e-mail depois com a resposta do palestrante, está super bacana, vale super a pena. E gostaria de falar também do meu site, educaçãolúdica.com.br. Então, o site Educação Lúdica surgiu com a ideia de levar conhecimento para os recreadores, principalmente recreadores, né, que é meu público-alvo, e educadores, gestores de lazer do Brasil, sobre temas que são similares à recreação. Por exemplo, um recreador muitas vezes ele não sabe o que é uma metodologia ativa, que são metodologias ágeis, o que é ludopedagogia. E para nós que somos recreadores, que trabalhamos com as crianças no dia a dia, desenvolvendo tantas capacidades cognitivas, com psíquicas sociais, físicas, é muito importante a gente ter esse conhecimento. Então, o site de Educação Lúdica traz toda semana um podcast falando sobre o tema, uma indicação de algum site, indicação de um livro. E dentro do próprio, como a gente tem vários convênios com a Associação Brasileira de Recreadores, com uma editora de livros especializada em livros para recreadores, que é a editora Clube dos Recreadores, toda semana a gente consegue entregar, às vezes, até um desconto em algum livro, para você poder comprar um livro um pouco mais barato, com um cupom promocional. Então, a gente tenta levar esse conteúdo e disseminar esse conteúdo da ludopedagogia dentro do site da Educação Lúdica.
Que bacana, Lucas, falar aí sobre o Fabricantes.
Vamos lá, cara. A Fabricantes é uma empresa aqui do interior da Bahia. A gente realiza trabalho também na capital, que tem uma série de profissionais, cada um de uma área. Nós temos profissionais da área de dança, da área de música, pedagogia, artes, história, ludopedagogia, ludicidade, palhaçaria. Né? E cada profissional consegue desenvolver um trabalho conforme o serviço que foi apresentado, né? Além dos monitores. E a gente trabalha muito com as tradições populares, trabalha muito com o estímulo da memória, o controle emocional. A gente faz serviços desde uma recreação numa festa a um congresso onde a gente faz aquele quebra-gelo ou alguma atividade de valorização da relação com o outro. Né? E aí estamos aí. Fizemos agora 2 anos de empresa mesmo, com CNPJ, com tudo certinho. Antes era só trabalhos esporádicos, e agora a gente está aí no mercado muito ativo, uma proposta muito boa que vem agradando muita gente que entra em contato com a nossa empresa.
Bacana, queria agradecer então o Renê do Vale e o professor Lucas Falcão por estar compartilhando aí esse conhecimento, essa aprendizagem aqui no podcast Papo de Educador. Você que está nos ouvindo, que quer fazer perguntas, continuar essa discussão, você pode deixar o seu comentário na área de comentários desse post, ou então enviar um e-mail para contato@papodeeducador.com.br. Todos esses links, sites, canais, vídeos que nós falamos estarão disponíveis aqui na descrição desse post também. Então, mais uma vez, obrigado, Renê, pela sua participação aqui no Papo de Educador, viu?
Eu que agradeço, Damiani, pela abertura aqui, pelo convite. Me sinto muito lisonjeado, porque assim que eu comecei o RecreCast, assim, o seu podcast, o Papo de Educador, foi um dos espelhos para mim poder trabalhar, e foi onde eu fiz a minha pesquisa de campo. Poxa, o que é legal levar lá para o RecreCast, como que é legal de eu poder entrevistar as pessoas que vão lá, o que eu vou falar. Então, assim, para mim é uma satisfação imensa poder estar participando aqui hoje num podcast que me ajudou muito no começo, não só na parte formativa, mas também para desenvolver o meu podcast também.
Obrigadão, obrigado. Poxa, suas palavras são bastante motivadoras. Obrigado por esse reconhecimento e pelo suporte, viu? Lucas, obrigado, viu, Lucas, pela participação aqui no Papo de Educador. E eu tenho certeza que, assim como o Renê, estará outras vezes conosco aqui.
Com certeza, cara. Pode contar comigo. Estamos aí. Muito obrigado. Como o Renê falou, você também é uma referência, né? Eu acho que é muito importante ter pessoas que busquem essas novas metodologias na relação ensino-aprendizagem, na relação da produção do conhecimento científico, né? E essa área do brincar, então, você, professor, eu vou dar só um último conselho, Damione. Você, professor, quando for brincar, quando for pensar alguma atividade para os seus alunos, pense como uma criança. A criança que está dentro de você, né? Todo mundo acaba, muitas vezes, deixando essa criança presa no guarda-roupa, numa nota, preso no cupom fiscal e fica naquela rotina do dia a dia. E muito cuidado você, professor, quando for planejar, que tenha essa mente de criança. Como minha criança vai brincar com aquela atividade? Né? Eu costumo pensar muito assim quando eu vou programar meu brief de recreação, né? E isso é muito importante, né? Porque é através dessa criança interna que a gente consegue tocar nas pessoas, sensibilizá-las e aí por diante. Então, muito obrigado. Parabéns aí pelo seu podcast, né? É um sucesso, né? Inclusive eu citei ele na palestra, num congresso, né? Pedindo que a galera dê uma olhada. É esse ato de pesquisar que faz com que a educação no Brasil seja cada vez melhor, beleza?
Que bacana. Poxa, obrigado também a você que está nos ouvindo. E a gente se encontra, então, aí na internet, no canal do YouTube, no Congresso Baiano de Recreação, ou então no nosso próximo episódio. Vejo vocês até lá. Tchau, tchau.
Que é um site que surgiu... Calma aí, gente, só um minutinho aqui. Tá passando um carro aqui vendendo pamonha. Então é que ele já vai passar já.
Essa é boa.
Pamonha, caruru, lelê.
Caruru, lelê, o que, que é isso?
Caruru, o Lucas sabe, vai dizer melhor o que é caruru, mas lelê pra gente, na minha é curau.
Ah, curau, lelê.
Alguém chama de curau, aqui é lelê na Bahia.
O caruru é uma massa com quiabo.
Massa com quiabo?
Uma espécie de uma quiabada bem mais durinha, né?
E
com massa, farinha de trigo, enfim.
Pronto.
A edição desse podcast foi feita por bancodecerebros.com.br.
Podcast Papo de Educador.